Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza bem cedo a Antena 1 para acompanhar o programa Eclésia. A Arquidiocese de Évora está em festa preparando-se para receber hoje o novo arcebispo. Dom Senra Coelho toma posse da arquidiocese mais extensa territorialmente em Portugal, mas marcada pela solidão e pelo envelhecimento da sua população. São desafios que o novo responsável tem bem conscientes e aos quais quer dar respostas de proximidade, convidando os leigos para a formação e para o acompanharem neste processo. Dom Senra Coelho regressa à Diocese, onde estudou no seminário e onde foi ordenado sacerdote em 1986. Em abril de 2014 foi nomeado pelo Papa Francisco para Bispo Auxiliar de Braga. Até então tinha sido pároco, vigário de Évora e moderador da Zona Pastoral Centro-Sul da Arquidiocese de Évora. Regressa, por isso, agora a uma terra que conhece bem. Neste programa Eclésia vamos ao encontro dos desafios que o esperam a partir de hoje, desafios esses traçados pelo vigário-geral, o cónego Eduardo Pereira da Silva, mas ficamos também a conhecer as prioridades do novo arcebispo eburense, Dom Francisco Senra Coelho. Fique então connosco nesta manhã de domingo. Os sons, esses chegam nos mercados por essas terras extensas, onde as vozes masculinas se juntam para cantar assim. Lá vai Serpa, lá vai Moura, o grupo Cantares da Aldeia Nova.
O homem nunca via sua existência acabar. Um homem nunca devia sua existência acabar,
nem nunca
se fazer velho.
Programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, quando sintoniza a Antena 1. Antecipamos a entrada solene de Dom Francisco Senra Coelho na Arquidiocese de Évora. Será mais tarde, na Sé, que toda a Igreja Eburense se une a esta grande celebração. Para já, ficamos a conhecer os maiores desafios que aguardam o novo arcebispo. São relatados à jornalista Ana Isabel Pires, da Rádio Sim Alentejo, num trabalho para o Departamento de Comunicação da Arquidiocese. O cónego Eduardo Pereira da Silva, vigário-geral, dá conta então do envelhecimento populacional e da desertificação e solidão que marca esta região eburense.
Na área social, enfim, naturalmente vai ser uma das prioridades da São Pastoral, à medida em que nós temos aqui, nomeadamente na Diocese, um envelhecimento da população muito acentuado e também uma desertificação assim, muito grande. São dois fatores que, evidentemente, levam a que nós pensemos nas pessoas que estão nessas situações. Enfim, uma situação de isolamento, por exemplo, as pessoas de idade, pessoas em casa, ou nos lares, mas, sobretudo, me preocupa mais as que estão em casa, que, por vezes, sentem-se muito isoladas, sobretudo a parte. E nas paróquias, por vezes, não há uma certa sensibilidade no sentido de ir ao encontro destas pessoas, mesmo, que precisam de uma palavra, de um gesto. Portanto, nessa área, penso que sim, que há muito a fazer e terá que ser necessariamente uma prioridade, no sentido de levar cada uma das comunidades cristãs a pensar seriamente nestas pessoas que, por vezes, são quase como que esquecidas. não é preciso fazer discursos às pessoas, mas quer dizer, a proximidade, a presença física, muito importante. É para todos nós, mas naturalmente para as pessoas que enfim, viveram tanto tempo e agora sendo assim como que arrumadas, face até à própria família.
Senhor Cónigo, qual é que é a ação da Igreja junto destas pessoas? Numa situação de isolamento, seja numa cidade, porque nas cidades também existe isolamento, seja em zonas mais rurais, qual é que é o vosso papel? Qual é que é a vossa ação? O que é que vocês dizem às pessoas e o que é que elas dizem-vos também a vós?
Olha, isto é um bocadinho complicado. Né? A Igreja sempre se preocupou com todas as pessoas, não é verdade? A sua missão é de salvar, de iluminar, e particularmente as pessoas enfim, que estão mais, digamos assim, mais fragilizadas, as localidades. A nossa preocupação é fazer com que a comunidade cristã, aqueles que participam habitualmente, sejam sensíveis a estas pessoas, enfim, muitas delas até pertencerem em termos à própria comunidade, mas que, enfim, a idade valorosa que já não pode ir à Eucaristia, não podem participar em encontros, mas, e não podemos abandonar essas pessoas. Por isso, é o nosso esforço pastoral é no sentido de fazer com que as pessoas da própria comunidade abram os olhos, digamos assim, para esta realidade, que muitas vezes parece estar oculta, e que são pessoas enfim, que precisam de que os leve. Além do que é comida, nasce uma palavra de ânimo, de entusiasmo. A palavra mesmo da fé. Fé é uma força que faz falta em todos os momentos da vida, mas muito provavelmente nesta fase, enfim, que a pessoa vai se sentindo que os fins se vão aproximar, não é verdade?
Portanto, é também função, vossa função, sensibilizarem os outros, a comunidade em geral, para estas questões, não é?
Seguramente, quer dizer. A comunidade cristã não pode limitar-se apenas a ir aos domingos à missa ou a outros atos de culto. Isso é muito, muito interessante e é necessário. Agora, há que pensar nas pessoas que estão fora, que nem podem lá ir porque as circunstâncias da sua vida já não lhe permitem. Portanto, essas que foram até tempo da própria comunidade têm que merecer, digamos, a atenção de caridade, digamos, com estas pessoas. Já não podemos pensar nas questões enfim, mais de caráter enfim, de direitos que as pessoas têm, de assistência, etc. Bom, sim. Esperamos que outras instâncias o devam fazer. Agora, da nossa parte, do comunidade cristã, é esta atitude de caridade, de amor, de proximidade, que no fundo há cultivar cada vez mais na medida que a realidade da nossa diocese é fortemente marcada por estas pessoas que estão em situações de isolamento, pela idade, naturalmente mais por causa da idade, e por isso sofrem imensamente com isso.
Um dos acontecimentos que vão marcar a agenda da Igreja Católica Portuguesa de outubro deste ano até outubro do próximo ano, 2019, é o ano missionário convocado pela Conferência Episcopal Portuguesa. Aqui, precisamente, na Arquidiocese de Évora, já alguma coisa perspectivada nesse sentido? Já há perspectivas? O que é que nos pode assim, avançar para já?
Para já, quero dizer que antes, diríamos, desta, digamos assim, entre aspas, decisão episcopal, no fundo, corresponder ao pelo Papa, fazer um ano missionário, a Diocese nem vem-se preocupando já há muito tempo com esta questão
das ações
missionárias, através disso tudo, da evangelização, é tornar, levar o Evangelho, levar a fé às pessoas que estão nas periferias, estão um bocadinho fora. Obviamente que isso não é fácil. Daí que há uns anos bons que andámos, enfim, digamos, tentando, cavocando, digamos assim. Agora, este ano, esperamos que, efetivamente, algumas iniciativas se possam tomar, pelo menos do plano pastoral que nós estamos, enfim, já a esboçar, que é precisamente intitulado Discípulos Missionários, quer dizer, os cristãos, os discípulos de Jesus, não podem não ser missionários. Não podem estar, digamos, na sua zona de conforto, muito contentes com a sua fézinha, tem que pensar nos outros, levar aquilo que no fundo nós acreditamos, que é que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e por isso levar as pessoas uma mensagem de mim, também não é que as pessoas que estão mais fragilizadas, levar. Por isso iremos tentar, desafiar, nos paróquias, no sentido de as pessoas organizar, de fazer algo, no sentido ao encontro dentro da própria paróquia, destas ditas pessoas ao fim e ao cabo, que necessitam que haja uma luz que brilhe nas suas vidas. Mas também, eventualmente, por exemplo, ir a paróquias vizinhas, duas ou três pessoas, vão, organizamos grupos para poderem concretizar no campo, no terreno, este espírito missionário.
Portanto, ainda há essa ideia no papel, ainda há algum esboço?
Ainda não lançámos, estamos a projetar o plano para este ano, e, portanto, algumas. As minhas forças vão neste sentido. Vamos levar as comunidades cristãs, os discípulos de Jesus Cristo, a serem efetivamente missionários, a não estarem fechadinhos nos espaços religiosos, e pensando que assim é que se é verdadeiramente cristão. É anunciado.
Exatamente. Sr. Cónigo, agora, que é só mesmo para terminar, o Sr. Cónigo, em relação a esta pergunta, respondeu no início que sensibilizar as comunidades cristãs para esta temática das missões, que era difícil. Porquê é que é difícil?
É difícil porque sempre foi difícil. Foi fácil desde os inícios da Igreja. Sempre a Igreja teve consciência de que isto era, digamos, essencial na sua realidade. Tem que ser o mandato de Jesus Cristo. E anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Se fosse uma coisa fácil, nós teríamos, enfim, o mundo todo quase igual, digamos, ao Evangelho, que não é verdade. Exige dedicação, as pessoas, enfim, estejam verdadeiramente tocadas por dentro de Jesus Cristo. E sabemos que a maior parte de nós cristãos temos dentro da Igreja, temos, digamos, uma fé bastante frágil, não está verdadeiramente assim sólida para dizer assim, bom, também tenho que transmitir a minha fé aos outros. E estamos bom organizado por aquilo que o outro vamos anunciar em grupo, na outra paróquia, aquelas pessoas que a gente conhece. Bom, há necessidade, de facto, de se explicar cada vez mais nesta dimensão. Por uma razão que o Papa achou que deveria ser um ano em que devíamos centrar-nos neste espírito missionário que caracteriza a própria Igreja.
A fé é muito vivida de forma sozinha?
Infelizmente, estamos um bocado neste âmbito, que a fé é um bocado bastante privada. Cada um faz as suas orações, cumpre, digamos, aquilo que são os mandamentos, e fica tranquilo. Mas a fé é bem mais que isso. É isto, obviamente, sim. Eu, como alimento, primeiramente, da palavra de Deus, enfim, os sacramentos, solidifico a minha fé para transmitir. Os pais aos filhos, os avós aos netos, e aos vizinhos, temos que passar este testemunho de geração em geração. É a missão da Igreja.
São desafios que aguardam Dom Senra Coelho na Arquidiocese de Évora, aqui eleitos pelo cónego Eduardo Pereira da Silva, numa conversa com a jornalista Ana Isabel Pires. O programa Eclésia centra-se hoje na entrada solene de Dom Senra Coelho na Arquidiocese de Évora. Continua connosco para escutar, dentro de alguns minutos, as prioridades do novo arcebispo. Fica agora com o grupo Tais Quais, Olha a Noiva Se Vai Linda.
Celina, já te casaste, já o laço te apanhou. Desde que era que sempre digas, se bem estava, se bem estava, melhor estou. Olha a noiva se vai linda, no dia do seu noivado. Também eu queria ser casado. Ser casado e ter juízo, acho que é bonito estado. Também eu queria ser casado. Faces mimosas
são duas lembranças minhas. Olha a noiva se vai linda no dia do seu noivado. Também eu queria ser casado.
Ser casado e ter juízo, acho que é um estado. Também eu queria ser, também queria ser casado.
A sonoridade das terras extensas do Alentejo, aqui trazida pelo grupo Tais Quais, e a música Olha a Noiva Se Vai Linda. A arquidiocese de Évora não lhe é estranha, mas esteve em Braga durante 4 anos como bispo auxiliar. Dom Senra Coelho regressa à terra onde cresceu como sacerdote, agora como arcebispo, apostado na pastoral de proximidade e naquilo que chama de pegada laical. Numa entrevista ao jornalista Paulo Rocha, ficamos a conhecer os principais projetos do novo arcebispo de Évora, Dom Senra Coelho.
Quando nós passamos, deixamos uma marca e a osmose do Evangelho com a sociedade acontece pela cidadania. Quando nós conseguimos transpor na coerência e na transparência o Evangelho para a vida. No mundo, em contacto permanente, num testemunho constante, sobretudo pela humanização, estão todos os cristãos. Mas sabemos que o laicado são favoráveis no sentido de ter uma permanência constante e têm, portanto, uma grande marca de vida na construção de um mundo melhor, de um mundo novo. Ora, esta pegada laical, esta presença de passagem, este testemunho de vida é fundamental. A Igreja será irrelevante na sua presença se não tiver, de facto, no mundo em que vivemos, um testemunho forte e, ao mesmo tempo, operativo, eficaz, de humanização, de transposição dos valores do Evangelho para o quotidiano, para a vida. E contamos muito com os leigos, porque eles estão, de facto, no mundo.
Mas os leigos não são muitos, nomeadamente em dioceses como a de Évora.
Por isso, a aposta na formação de mais leigos, não é? E ao mesmo tempo...
Os próprios habitantes também não são muitos, não é?
Sim, é uma diocese com cerca de 260 mil habitantes. Sabemos que sofre das marcas da interioridade, o tecido social tem algumas dificuldades de se renovar, acontece, por isso... em muitas comunidades uma realidade de idosos, de pessoas mais envelhecidas. E esta realidade chama-nos também a esta atitude de presença e uma presença em proximidade, personalizada. Cada pessoa da terceira idade, cada idoso, não pode ser abordado à distância. Tem que ser de uma maneira pessoal e, ao mesmo tempo, de compromisso com o seu habitat, a sua circunstância, a sua cultura.
Muito que as distâncias sejam até longas na diocese.
Sim, é? Em território, é a diocese mais extensa de Portugal. Porém, tudo isto é apelo à laicidade. Eu diria, a uma igreja com qualidade. As nossas comunidades têm, de facto, que ter esta marca da qualidade. Quando eu me refiro à qualidade, falo da autenticidade evangélica, de termos uma igreja... como os jovens pedem, familiar, acolhedora, transparente e coerente. E tudo isto desemboca na humanização. O que chega, de facto, junto à pessoa que precisa, é esta presença humana. Gostaria de referir que não podemos deixar idosos tão sós, que seja necessário que a briosa e competente corporação Guarda Nacional Republicana os visite uma vez por mês para ver se estão vivos.
É pouco essa visita.
Essa visita... é um apelo às comunidades, é um apelo aos cristãos, a que tenhamos uma atenção grande à proximidade e ao encontro personalizado. Claro que é um desafio enorme Sabemos que a Igreja somos todos e, como tal, muitas vezes a própria comunidade é constituída já por pessoas com mais idade. Mas acredito que com realismo consigamos dar este testemunho que será muito importante para a dinamização e para a evangelização no contexto alentejano e ribatejano.
Em todo caso, são ideias, sem dúvida nenhuma, que urgentes, que reivindicam a implementação de projetos também para as concretizar?
A Arquidiocese tem uma rede bastante significativa e com qualidade a nível de centros sociais paroquiais, as Santas Casas da Misericórdia. Há uma presença no terreno. Essa presença das instituições, evidentemente, que funciona de um modo profissional e com uma dimensão de humanização reconhecida. Mas não chega. É necessária a consciência das comunidades paroquiais, aquele espírito do dia-a-dia que passa pela vizinhança, que passa pelo compromisso com a solidariedade. E nós sabemos que este é um grande capital humano do nosso povo. A dimensão do afeto, a dimensão de uma presença acolhedora e, ao mesmo tempo, de uma grande capacidade de dádiva. É uma das características do nosso povo e a Igreja tem que estar aí como despertador, como comunidade de serviço na sua gratuidade e, ao mesmo tempo, num gesto permanente de respeito pela intimidade de cada pessoa. Eu penso que é uma questão de assumirmos mais ainda o que já somos.
Proximidade como marca do seu trabalho na Arquidiocese de Évora, com esse compromisso laical crescente, como é que olha para a colaboração que os líderes das comunidades, os párocos, os sacerdotes podem dar a todo esse trabalho?
O presbitério iborense é muito experimentado, é um presbitério com uma grande marca missionária. A Arquidiocese teve a graça de, no século XX, contar com um pastor que marcou até ao mais profundo aquela igreja, o servo de Deus, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que esteve como arcebispo de Évora de 1920 a 55. Esta presença de homem de Deus, e por isso também de grande homem para os homens, dom de Deus para a humanidade, ficou indelevelmente no coração pastoral de Évora. Os sacerdotes de Évora têm este espírito missionário, uma igreja em saída, desde sempre, as missões populares, porta a porta, o dinamismo de estar em comunidades pequenas, onde se tem uma relação muito próxima com os cristãos, porque são comunidades que apostam, de facto, no sentido comunidade paroquial de comunidades. As assembleias familiares, os grupos de reflexão bíblica, os diversos movimentos. Por isso, eu conto muito com esta capacidade que o presbitério iborense tem. Com uma grande participação enriquecedora do diaconado permanente. Neste momento, a Arquidiocese conta com 31 diáconos permanentes. Cresceu muito o número de servidores nesse ministério tão importante que apela toda a Igreja à diaconia, ao serviço. Gostava de referir também a importância dos religiosos. Precisamos de uma renovação vocacional. Como todas as dioceses e a Europa, no contexto concreto, conhecemos. Por isso, temos também que apostar muito na valorização da pastoral juvenil com a pastoral vocacional, neste encontro. Aproveitando os dinamismos renovados que acontecem em Évora da pastoral universitária. Tem que haver, de facto, o diálogo e um trabalho de rede e de mãos dadas nesta área.
Referiu a vida religiosa, permita que lhe pergunte especificamente sobre a cartucha que está em Évora. Acredito que uma presença muito significativa para a Arquidiocese, mas também a exigir ou a reivindicar uma renovação para a redinamização daquele espaço de contemplação.
A cartucha diria que é um ex libris da Igreja Iborense. Uhum. E a única cartucha em Portugal. Uhum. Sabemos que é uma joia preciosa. Efetivamente são frequentes aqueles que a procuram e que experimentam a sua riqueza espiritual. O caminho de perseverança é de facto um caminho exigente. Por isso a cartucha tem as portas abertas, mas muitas vezes tem a dificuldade de fidelizar as vocações ao carisma fundacional de São Bruno. Este dado conhecido encontra-se nas mãos de uma comunidade secular que tem uma experiência enorme e penso que não quer, de modo algum, desvalorizar a beleza deste carisma e a radicalidade deste carisma. Por isso, se enfrenta com os novos tempos na fidelidade aos valores de sempre. Na sua autonomia, como ordem religiosa multissecular, ela tem uma identidade e um caminho próprio que a igreja local respeita. Rezamos por eles, fazemos uma aliança constante de profunda amizade, mas aguardamos com todo o respeito e com atitude de fé a sua caminhada própria.
Sem dúvida que a vida contemplativa vivida no, de forma tão eloquente como acontece na cartucha de Évora. Outro grande ex-libris da Arquidiocese de Évora, deixe-me chamar assim, é o seu Instituto de Formação Teológica. Uma das poucas dioceses, creio que a única diocese em Portugal que tem um instituto próprio de formação.
Sim.
E Angra também, creio.
Seminário Maior.
Seminário Maior, no caso. Depois são polos da Faculdade de Teologia. Está aqui também em causa a dinamização deste centro de formação, nomeadamente para os candidatos ao sacerdócio?
Sublinho a importância do Instituto Superior de Teologia para as Igrejas do Sul. É um dos sinais da comunhão da província eclesiástica. O Instituto Superior de Teologia de Évora é constituído pelas três dioceses. Uhum. O Arcebispado de Évora, com as dioceses de Beja e do Algarve. Acontece também que a formação teológica e filosófica ali ministrada serve às dioceses de Cabo Verde e, ao mesmo tempo, também algumas congregações religiosas. Temos também a graça de contar em Évora com um seminário Redentoris Mater. O Instituto Superior de Teologia de Évora é, por isso, uma escola teológica ao serviço destas três dioceses do Sul, com a presença de Cabo Verde, com a presença, por exemplo, dos salesianos que têm tido lá os seus alunos a formar-se com vista ao sacerdócio, e desta comunidade de formação neocatecumenal. Acreditamos que a urgência da formação de uma nova geração de presbíteros e, ao mesmo tempo, da formação laical, porque o Instituto de Teologia tem tido uma ação muitíssimo meritória através de polos de formação em diversas localidades mais decisivas da Arquidiocese, através da renovação do laicado, acreditamos que esta escola vai crescer, vai ser uma escola cada vez mais em colaboração com a Universidade Católica, que lhe reconhece depois o magistério
e o grau académico,
é concedido pela Universidade Católica. Portanto, a formação filosófica e teológica desemboca depois na Universidade Católica, com o reconhecimento das cadeiras feitas em Évora e com, enfim, a parte final em Lisboa. Ora, este trabalho de grande mérito, também do acompanhamento, a formação contínua dos presbíteros e diáconos permanentes do Sul, que fazem a sua formação a partir do Isté, não pode de modo algum ser abalada ou sofrer qualquer vicissitude que o inviabilize.
Entre estes vários projetos e realidades da Arquidiocese, que a partir deste domingo o Sr. Dom Francisco vai assumir como arcebispo, com que expectativa inicia este trabalho?
Eu vou para estar com os meus irmãos na fé, os meus irmãos presbíteros, os meus irmãos diáconos. Tenho a consciência da importância da sinodalidade neste desafio que o Papa Francisco nos faz. Importa estarmos em comunhão profunda na leitura dos sinais dos tempos, dos apelos da humanidade, ali muito concretamente no nosso povo alentejano e ribatejano. Eu quero fazer este caminho acompanhado por todos os que se consideram Igreja. Vou para discernir, vou para refletir com eles, os meus irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo assumir a responsabilidade de sucessor dos apóstolos, de ser, de facto, uma presença de unidade, de comunhão, que dá àquela igreja a sua plenitude de igreja local. Quero ir como quem serve e, ao mesmo tempo, como quem compartilha. Quero receber e quero dar. E peço ao Senhor que me ajude a ter consciência que a minha vida é da igreja e, concretamente, daquela igreja. Que o anel que uso é, de facto, a minha aliança com aquela comunidade todos os dias e em cada momento da minha vida.
Dom Senra Coelho assume então a Arquidiocese de Évora esta tarde numa celebração a decorrer na Sé, onde toda a Igreja é convidada a fazer festa e a unir-se a este momento alto. A Agência Eclésia vai acompanhar este momento e esta celebração. Mantenha-se então atualizado em agencia.eclésia.pt. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que é neste portal de informação que encontra os conteúdos da Igreja Católica. Continua connosco, escuta agora Pedro Mestre e a sua viola campaniça com a música Armou-se uma Trovoada.
E eu já estava da balada, que lindo amor para te ver. Armou-se uma trevoada, mais tarde deu em chover. E mais tarde deu em chover, nem sem fazer vento nem nada. Lindo amor para te ver, eu já estava da sem alegria, é como rir sem vontade, e é como quem está amando, vai um amor sem amizade, é como quem está amando, e um amor sem amizade, ai eu já estava da para te ver, eu já estava da balada. E eu já estava da balada.
É o programa Eclésia que escuta a cada domingo. Como habitual, trazemos-lhe uma reflexão a partir das principais mensagens que a liturgia de hoje propõe. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos acompanha.
A liturgia da palavra deste 22º domingo do tempo comum propõe-nos uma reflexão sobre a lei de Deus. A primeira leitura garante-nos que as leis e os preceitos de Deus são um caminho seguro para a felicidade e para a vida em plenitude. O povo deve acolher e deixar-se guiar pela palavra de Deus. A segunda leitura convida os crentes a escutarem e acolherem a palavra de Deus, mas avisa que essa palavra escutada e acolhida no coração tem de tornar-se um compromisso de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com os homens. No Evangelho, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da lei um valor absoluto, esquecendo que a lei é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão, de transformação, que leva o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos. Os escribas e fariseus tinham enchido a lei de Moisés com tantas interpretações que acabaram por sacralizá-la e torná-la intocável, sob o nome de tradições dos antigos. A lei tinha-se tornado, em todos os detalhes da vida cotidiana, um fardo insuportável denunciado pelo próprio Jesus. Por exemplo, era contrário à tradição dos antigos comer sem ter lavado as mãos, regra de higiene alimentar, sem dúvida, mas que tinha intitulado de purificação. Não se submeter a essa regra era tornar-se impuro aos olhos de Deus, o que faziam precisamente alguns discípulos de Jesus. Jesus aproveita para dar uma lição de moral. A palavra de Jesus tem todo o seu valor e vigor. Quantas interpretações dadas à Igreja ao longo dos séculos que acabamos por identificar com a palavra de Deus. Multiplicaram-se leis, obrigações e proibições, dizendo: é a tradição. Nem pensar em mudar uma vírgula das regras litúrgicas ou morais. É, sem dúvida, uma atitude tranquilizadora, mas esconde muitas vezes medos e inseguranças. É a mesma reação que a dos escribas e dos fariseus. Ora, não é protegendo a nossa fé com uma carapaça de leis que a tornamos mais sólida, mas deve ser através de uma escuta constante, sempre nova, daquilo que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo sempre teve tendência para mexer com os homens e provocá-los, para fazê-los avançar para o grande largo. O Espírito de Jesus quer construir-nos como seres vivos, com uma coluna vertebral interior e não com a carapaça exterior, para que possamos manter-nos de pé como ressuscitados, sempre na alegria da palavra que levamos no coração.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org, mas também pode encontrá-las no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo que preparámos para si. Obrigada por nos ter feito companhia. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, é a partir das 13h30 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda pelas 15 no canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Em permanência e sempre atualizado, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Despedimo-nos aqui com votos de um excelente domingo. Se este for o seu último dia de férias, antes do regresso ao trabalho, aproveite-o bem, aproveite-o da melhor forma, tenha uma excelente semana e uma vida sempre feliz.